Olá e sejam bem-vindos à segunda temporada da Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Receia que o homem... O nosso convidado de hoje é um exemplo de que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Rui Loureiro é um sonhador há já 41 anos e que desde 2003 incentiva de uma forma prática e divertida jovens e adultos a não perderem a capacidade de sonhar. Porque o sonho comanda a vida e quando o homem sonha, a obra nasce, Rui Loureiro tem já no seu currículo muita obra feita, entre elas o sonhadorismo. Soltando a brandaragem, a sua canção mais bela. Neste sexto episódio da segunda temporada, vamos falar com um especialista em sonhos, que em 2013 pegou em duas palavras e juntou-as, dando origem a uma nova palavra, o sonhadorismo. Rui Loureiro, obrigada por teres aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta é mesmo, o que é o sonhadorismo?
Olha, obrigado eu, Raquel, por este convite. Eu sou um fã de podcasts e infelizmente, ou felizmente, não sei, pronto, em Portugal as coisas, o nosso cenário é sempre diferente, não é? E eu sigo algumas, alguns podcasts americanos, etc., onde realmente tem outra dimensão e outro reconhecimento, e em Portugal fazê-lo quase única e exclusivamente por amor é já de si uma grande prova de sonhadorismo. Por isso, eu se calhar, portanto, obrigado pelo convite. E se calhar começava-te a responder a essa pergunta, depois posso dar assim uma definição mais, mais prosaica, digamos assim, mas eu acho que vou-te responder a essa pergunta com o exemplo do que estamos a fazer aqui agora. Portanto, são 10h20 da noite e há alguém que provavelmente não por dinheiro.
Não,
está
não
a fazer,
é.
Não é de certeza por dinheiro, está a fazer, está a perder tempo, não é? Como as pessoas às vezes dizem, a fazer algo por gosto, por paixão, e é só isso. Provavelmente o sonhadorismo defende que quando nós nos dedicamos o tempo suficiente e suficientemente de paixão, de corpo e alma, a algo que nos faz simplesmente feliz, isso vai nos levar sempre a qualquer lado. Às vezes até nos leva ao dinheiro, é um bocadinho aqui o paradoxo da situação, mas pronto, o sonhadorismo é um bocadinho isso. O sonhadorismo é, antes de mais, uma forma de estar na vida e uma forma de olhar para a vida neste sentido de perder tempo com as coisas que nos fazem felizes, só por isso, só porque sim. Nós hoje em dia, existe na nossa sociedade muito esta coisa, parece que não podemos perder tempo com nada que não seja... para nos dar dinheiro, para nos fazer ter mais, digamos assim, em termos materiais. E a verdade é que eu, na minha vida, percebi ao fim de algum tempo que fruto de decisões tomadas muito pela intuição e baseadas só naquilo que me fazia feliz, e na altura... eram decisões arriscadas e muitas vezes incompreendidas, levaram-me àquilo que as pessoas tinham medo que me acontecesse ao tomar aquelas decisões, que era, de alguma forma, a ter algum sucesso nas coisas que faço e algum reconhecimento e, obviamente, também dinheiro, não é? Portanto, agora, uma definição mais para os livros. já teve muitas, o sonhadorismo já teve muitas e o sonhadorismo tem vindo também a aprender com ele próprio e a reformular-se um bocadinho, mas é um, agora gosto de o definir como um movimento de ativismo social pela nossa autodeterminação ao direito de nos conectarmos com os nossos sonhos e com as nossas paixões, porque acho que isso também está muito perdido. Hoje não, as pessoas não têm tempo, uhum, para se dedicar àquilo que as
Aliás,
faz.
Aliás, uma das coisas que tu, que nas pesquisas que fizemos, uma das coisas que eu li foi, de facto, a baixa expectativa e a falta de motivação dos jovens foi aquilo que foi o motor de arranque do sonhadorismo, não é?
Sim, porque durante 12 anos organizei algo que hoje, que só na inconsciência dos 20 e poucos anos é que se permite ter essa ideia, que foi organizar um festival para adolescentes. Portanto, eu com um pouco mais velho do que eles, do que os adolescentes, achei que era uma boa ideia juntar uns bons milhares de miúdos numa alternativa às viagens finalistas que havia para a Espanha já na altura, mas num conceito de festival. Epá, é que eu tinha tudo para dar errado. A verdade era essa. Hoje eu não o faria. Na altura pareceu-nos boa ideia. E eu realmente, num contexto que aquilo tinha tudo para dar errado, eu via uma resposta dos miúdos, eu via comportamentos, eu via atitudes, eu via coisas a acontecer incríveis. E eu na altura já era, também era professor numa escola secundária, e aquilo fazia-me assim: como é que é possível, por exemplo, ter todos os dias a escola segura à porta da minha escola e todos os dias complicações, e num contexto completamente wild e propício a tudo e mais alguma coisa, as coisas corriam bem? Quer dizer, como é que isto, como é que eu questionava-me isso, e um dia fez-se luz, eu disse: claro, temos os miúdos, portanto, estão aqui no festival, primeiro porque querem, ninguém os obriga, e depois porque isto é pensado para eles. Na escola ninguém lhes pergunta o que é que vocês querem, como é que isto faz sentido para vocês. Eu não estou aqui a dizer, não é entrar assim, não é eles dizer o que é que querem aprender, não, mas a escola ser um espaço com o qual eles se identifiquem, não é? E então, perante a apatia que eu via dos meus alunos, um dia disse, pá, perguntei-lhes o que é que... aliás, eu não dei aula nesse dia, disse, porque eu andava muito, aquilo andava também a mim a desmotivar bastante. E eu disse, pá, eu tenho que encontrar aqui alguma coisa que justifique esta apatia dos meus. Eu era professor de educação física, portanto, estava habituado até que os meus alunos, a aula de educação física é sempre aquele momento mais descontraído, etc. Mas, pá, nem isso. E eu fiz-lhes uma questão muito simples, que eles responderam numa folha de papel, que era qual era o maior sonho deles, e de 0 a 10 que dessem o nível de expectativa que eles tinham de alcançar esse sonho. Pá, para mim foi chocante ver, ainda hoje isso acontece muito, miúdos de 15 a 16 anos a dizer que o sonho de vida deles é ter um emprego e uma vida estável. E eu percebo onde é que isso vem. Mas se nós pensarmos, epá, não há nada mais entediante do que uma vida estável, porque uma vida estável pressupõe uma série de
Monotonia.
outras, epá, monotonia, etc, etc, etc. Quer dizer, e se calhar, ao fim de algum tempo, se calhar nós podemos cair agora aos 15, aos 16 anos, partir-se já daí disso como um sonho. Ou então muitos deles respondiam só um emprego, que eu acho que devia ser um direito adquirido na nossa sociedade, que era qualquer pessoa ter um emprego, não é? Ao fim da escolaridade. E para além disso, o nível em média, epá, andava ali a rondar os 5. Foi outro momento para mim, epá, sei lá, para mim foi, quer dizer, não faz de revelação que foi. Ou seja, então se a escola está aqui para ser o passaporte deles, digamos assim, para a conquista dos sonhos, porque, epá, a educação é tudo, quer dizer, não há hipótese. Mas se eles já têm sonhos tão baixos e não acreditam neles, porque obviamente que eles não acreditam nisto, não é? É a mesma coisa que eu te meter dentro de um barco e tu não acreditas que aquele barco pode chegar a qualquer lado, tu não vais remar. Mas já vais entrar para o barco derrotado, já vais entrar para o barco, epá, vais porque te obrigam. Não é?
Sim,
Mas
se
não
calhar os
vais, epá,
miúdos
não
hoje vão
vais.
à escola porque os obrigam.
Opa, é assim, e eu falo muito disto com os meus alunos, mas a culpa é a mensagem que é passada. Eu digo-lhes assim, epá, eu fazia muito isto quando eu tinha aulas de educação física, que era aqueles que não queriam fazer aulas, tudo bem. Não queres fazer aula, não fazes. Ao fim de 3 aulas já estavam-me a pedir para fazer aula. A escola é a mesma coisa. Se nós os permitíssemos, é assim, se de 100 miúdos que dissessem que não queriam ir à escola, nós dissessem, ok, não vem. Eu tenho a certeza que 90, ao fim de pouco tempo, estariam a querer voltar para a escola. Epá, e os 10 que não voltavam, se calhar também não faziam lá falta nenhuma, porque também existe esta situação na escola, desta obrigatoriedade da escolaridade até aos 18 anos, que é também um problema muito grave, mas adiante. Ou seja, nós respondemos muito mal ao porquê. No, nós, nós sabemos dizer ao como, ao onde, não é? Ou seja, tu tens que aprender, aonde, na escola, porquê. E nós continuamos a justificar-lhes com estas coisas. Epá, para um dia sustentares a tua família, para um dia seres alguém, para estas coisas, emprego. Para teres um emprego. Não, é assim, opa, eu fui professor do hoje em dia é muito conhecido, do Bordal II,
uhum.
daquele artista plástico. Eu fui professor do Bordal II, numa escola em Lisboa, e opa, eu digo-te uma coisa, não havia miúdo mais desmotivado. Eu era diretor de turma da turma dele, um dia tive uma conversa com ele, epá, porque era um miúdo com capacidade, era um miúdo de um contexto socioeconómico favorável, os pais interessados, mas o gajo não queria nada com aquilo. A escola não lhe respondia a nenhum dos porquês dele, percebes? E eu depois, mais tarde, epá, vim a saber que ele era o Bordal II, se o caminho nos vai para aí, depois conta a história. Mas isto, eu digo sempre assim, aquele miúdo já tinha aquele talento dele, até porque ele já grafitava e etc, e a escola nunca foi capaz, nunca sequer de lhe dar uma parede em branco para ele mostrar o que é que ele valia, percebes? Ou seja, isto é muito evidente nos os professores, não se foram todos, mas a escola em si continua muito aliada
àquilo que os miúdos querem.
Dos alunos.
Dos alunos, claro.
Sim, dos alunos enquanto pessoas, não dos alunos enquanto consumidores do currículo que lhes é preciso dar. É dos alunos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, estás a perceber?
Uhum.
Enquanto não conseguirmos quebrar isso, vai ser difícil. Pronto, e o senhorismo, em contexto escolar, digamos assim, tenta, no fundo,
o senhorismo hoje é uma disciplina, entre aspas.
Sim, pois, com todos os males que acarreta ser uma disciplina, não é? Até a avaliação tem que ter, isso foi uma das condições que eu pus, era não ter avaliação, mas foi-me dito que sim, mas o sistema obrigou-me a dar avaliação. Mas pronto, a minha resposta ao sistema, ok, eu dou-lhes uma nota, mas não faço instrumentos de avaliação, não faço nada disso. Se o programa exige uma nota, eu dou-lhe uma nota. O programa foi informático, uhum. Quer dizer, que é um programa informático.
Claro.
Mas sim, o senhorismo é uma disciplina, ele começou, ele começou do nada, até o senhorismo começou de um blog que eu criei naqueles blogspots que havia. Uhum. E só debitar umas coisas, pronto. Depois eu organizava esse evento, né, que era o Festival do Ensino Secundário, e há um evento muito grande que é a Futuralia, não sei se conheces, sabes o que é a Futuralia.
Sim.
Pronto, não, pá, são três pavilhões da FIL dedicados aos adolescentes, sim, com tudo, ofertas de ensino, marcas, tudo que queira comunicar para aquele público que está lá. E eu fiz uma parceria muito engraçada na altura com as organizadoras, que são pessoas fantásticas, ou eram pelo menos, agora que com a pandemia a gente nem sabe como é que as coisas estão, mas era a Alzira e a Maria João Arruda, pá, duas pessoas fantásticas, em que um dia, ou seja, qual era a parceria que eu tinha? Eu promovia a Futuralia no roadshow que nós fazíamos pelas escolas a promover o festival, e elas na altura da Futuralia davam-nos um stand para nós promovermos o festival. E um dia, numa conversa que eu estava a ter com elas, eu disse-lhes, pá, eu tenho esta ideia do senhorismo e tal, isto e tal, e aquilo que eu acho que é preciso, porque quando eu falava, por exemplo, quando eu peguei nesses meus alunos que me deram essas expectativas tão baixas para sonhos tão básicos, eu perguntava-lhes, então mas porquê que tu achas que não consegues? Ou porquê que tu achas que não é possível? Porquê que a tua expectativa... E eles encolhiam os ombros. Eles encolhiam os ombros. Eu ainda este ano tive uma aluna minha que eu não consegui convencê-la, entre aspas, que o meu objetivo não é convencer ninguém, de que é possível, fruto só do nosso talento, chegar a algum lado. Ela tem para ela que todas as pessoas, porque ela diz que todas as pessoas que ela conhece que chegaram assim a lugares, foi por conhecimentos ou por etc. Pronto.
Por cunhas.
E eu então achei que era... Exatamente, por cunhas. E eu disse, epá, obviamente que há, é evidente, mas também há, também há quem chegue lá sem ser por cunhas. E eu na altura, então, para mim foi, a primeira coisa que eu achei foi, nós temos que pôr os miúdos em contacto com pessoas, com exemplos de senhorismo. E então criei as conferências de senhorismo na Futuralia, onde eu convidava três pessoas de diversas áreas, e já agora foi aí uma vez que eu, ou seja, eu uma vez convidei o Fernando Alvim, uhum. e ele aceitou ir, e eu depois queria alguém da arte, ligado à arte, e não tinha ninguém, epá, a malta da arte ninguém me respondia, e eu já estava um bocado em pânico, quer dizer, que isso é outra coisa, o senhorismo para mim nunca é uma obrigação, ou nunca pode ser, quando
chega
a obrigação, tem de ser um prazer, pronto, portanto estava um bocado a borrifar no fundo se arranjava alguém da arte ou não, mas queria, pronto. Era mais uma coisa por eu querer mesmo. E um dia mandei um e-mail ao Fernando Alvim e disse: opa, ao Fernando, olha, passa-se isto, epá, eu não conheço, tu conheces tanta gente, será que, epá, tem um miúdo do Bordal II, é brutal. Eu fui ver à net, nunca não tinha ouvido falar, achei aquilo brutal, só que ele tinha aquela cena de artista de nunca aparecer nas fotografias. Resultado, eu entro em contato com o Bordal II, ele concorda a ir, passa-me o número de telefone dele, e eu digo: então, olha, quando chegares à Futural, ele dá-me um toque para eu te buscar à porta com as credenciais. E quando chega à porta, começa a olhar e ouço: oh, setor! E era o Bordal II.
Uau!
Yeah. Excelente. E epá, eu sempre que conto essa história, arrepio-me, estou todo arrepiado, porque foi mesmo assim, estás a ver? Foi mesmo assim, foi eu, pá, eu assim com a cabeça, à procura assim de um, sei lá, de um artista, estás a ver? E de repente: oh, setor! E eu olho: oh, Arthur, ele é Arthur, não sei se ele gosta que saiba o nome dele, mas ele é Arthur. E então, estás bom? Tudo bem? Eu sou o Bordal. E eu assim: oh, estás a gozar, a sério? Pronto, e foi assim. Portanto, o senhorismo, pá, começou então com um blog, depois então quando eu comecei a fazer as conferências quando eu comecei a fazer as conferências na Futural, e os professores ficavam assim: pá, o que é isto e tal? E contactavam-me, uma vez perguntaram: olha, não vai às escolas também? E eu assim: olha, nunca tinha pensado nisso, mas se me convidar eu vou. Então comecei a ir às escolas dar palestras. Depois aquilo começou-me, comecei a perceber, ok, era fixe, eu saía sempre ali com o ego também, né, um bocado massajado e tal, porque aquilo corria bem, no fim era só palmadinhas nas costas, mas eu comecei a duvidar um bocado do real impacto que aquilo podia ter ou não, estás a perceber? Porque, pá, venho aqui, digo estas coisas, me saem daqui com as cabeças assim, se calhar um bocado agitadas, mas depois isto se calhar não dá em nada. Depois fruto, pá, eu tenho muito que a energia... A energia cega a atenção, ou seja, quando nós colocamos muita atenção numa coisa, a energia... Uhum. Pronto, e eu na altura, houve uma parte, na altura da minha vida, houve uma altura da minha vida em que eu me dediquei muito ao senhorismo, então houve vários acontecimentos, várias coisas em que eu participei, onde recolhi muito conhecimento, ferramentas a trabalhar com o senhorismo, e então depois criei os laboratórios de senhorismo, ou seja, eu ia às escolas, mas já dizia: olha, mas eu não vou só falar, eu vou só se estiverem tempo para eu poder depois fazer um trabalho com os miúdos, pelo menos aí de uma manhã ou uma tarde com eles, para eles poderem, pelo menos aquilo ficar ali algo mais sustentável. E depois, lá está, eu depois sempre tive esta coisa, mas fixe era se eu estivesse numa escola, se eu pudesse...
A tempo inteiro.
Estar ali numa escola...
Fazer um trabalho contínuo.
Não é tempo inteiro, mas fazer contínuo. Exatamente, fazer um trabalho contínuo, exatamente. Então um dia aconteceu, eu fui a Cantanhede dar uma das tais palestras e dos laboratórios e calhou. Eu por acaso não sei se foi coincidência ou se a pessoa já foi com a intenção de ver o que é que se passava. Então foi a diretora pedagógica de uma rede de escolas profissionais que depois no final me abordou e me perguntou. Era capaz de... idealizar um plano curricular, e eu já o tinha idealizado, eu já o tinha escrito, aliás, e ele disse: olha, por acaso já está escrito, então se me puder partilhar, pronto. Foi daí que o senhorismo se tornou, digamos assim, numa disciplina na escola, na Figueira da Foz, na Intep e na EPFF.
Boa. E tu, para além de seres professor e teres de lecionar o sonhadorismo e a parte da educação física, tu também és jogador de rugby, certo?
Não, eu não. Também já não dou educação física, Também já não sou professor de educação física, não, eu fui jogador, treinador e hoje sou diretor-geral do rugby da Académica.
Uhum. E para além, portanto, o rugby é uma presença já com algum tempo na tua vida, não é?
Sim,
até por esse percurso, portanto, o rugby é algo...
Eu a minha família era toda ligada ao basquete
e tu foste para o rugby.
Não, eu também fui para o basquete, tenho um irmão que foi jogador profissional de basquete e tudo. Meu pai não foi profissional, mas era pelo menos dizem, que eu não ouvi jogar, mas que era um bom jogador de basquete, e eu também fui para o basquete. Só que o meu temperamento não se coadunava com as regras do basquete, e então eu acabei assim... posto um bocadinho de lado, até familiarmente, foi-me aconselhado a deixar o basquete, Opa, e depois apareceu a hipótese de ir para o rugby, e aquilo na altura fez-me sentido, e foi uma lição muito grande, porque eu tinha a mania que era bad boy no basquete, e quando cheguei ao rugby percebi que afinal se calhar as coisas podiam correr um bocadinho mal, e opa, pronto, e lá me mantive no rugby, pronto, fui jogador, depois acabei de jogar relativamente cedo, aos 23 anos deixei de jogar, mas depois também porque estava no curso de educação física comecei logo a treinar. Foi uma área que eu gostei muito, logo de dar treinos, etc. E pronto, depois como também evoluí profissionalmente do curso de educação física, fui tirar um mestrado de gestão desportiva, porque eu montei uma empresa, mal acabei o curso, e então não tinha noção, pá, não tinha know-how nenhum de marketing, de gestão de empresa, então tirei depois um mestrado nessa área. E pronto, e depois foi natural esta minha passagem também para áreas da gestão, deixar de treinar para ser mais diretor, gestor de equipa.
Rui, o que é que o rugby te ensinou?
Olha, o rugby ensinou-me, eu acho que ensinou-me, eu às vezes pergunto, fala-se muito nos valores do rugby, é uma das coisas que fala-se muito, e o rugby realmente... eu digo uma coisa, eu hoje em dia dissociei-me quase completamente, por exemplo, do futebol, não pela modalidade em si, epá, mas porque não há pachorra para aturar aquilo, quer dizer, epá, não há nenhum lance que não seja discutido, não há, epá, os jogadores falam a cuspir para o ar, é uma coisa, epá, pronto, é medonho. E no rugby, tu vês um jogo de alto nível de rugby e não há uma decisão do árbitro sequer que seja contestada. Não é, pá, é uma coisa, e no final do jogo as equipas, pronto, existe esse lado. Confesso que no rugby nacional o pé foge-nos um bocadinho ao chinelo, digamos assim, ou às vezes para o futebol também, pronto. E por isso às vezes, às vezes eu quero enaltecer os valores do rugby dessa maneira, e eles existem, mas às vezes no meu contexto, às vezes fico triste que não haja, como se vê, ao alto nível. Agora, o que é que o rugby me trouxe? Eu, por isso, por pensar às vezes muito nisso, o rugby trouxe-me principalmente duas coisas. Uma, a resiliência. Epá, o rugby é um desporto, eu costumo dizer às vezes os pais dos miúdos pequenos, chateiam-se porque os miúdos isto, porque, pá, porque os miúdos, sabe, têm assim atitudes de o miúdo parece que não quer. Eu digo, ouça, não se joga rugby, isto... Não se joga rugby com a mesma disposição como se vai treinar, por exemplo, futebol ou basquete. Nós para irmos treinar e jogar rugby, temos, antes de mais, nós sabemos que vamos sofrer. Isto não há volta a dar a isto. Uma pessoa vai para um treino de rugby a saber que no final, epá, vamos para casa todos partidos. Não é? E nós vamos jogar um jogo de rugby, por exemplo, no inverno, epá, e aquilo dói para caraças, estás a perceber? Tudo. Portanto, e essa insistência, estás a ver, o ser fácil de desistir, não é? O mais fácil é ser, estou farto disto, estou farto, dói-me tudo, tipo, de segunda-feira estás completamente amassado, e haver algo que te diz, não, vou continuar, ter esta persistência, esta resiliência, né? Eu acho que isso foi algo que eu herdei muito. E depois a hierarquia, hoje fala-se muito de bullying. E eu acho que sim, acho que é um tema brutal, quer dizer, há crianças que morrem por bullying, quer dizer, isto é... E eu às vezes penso, eu não consigo identificar se eu fui vítima de bullying ou não. Aquilo que eu sei é que hierarquicamente, na altura, hoje já não se acontece tanto, mas no rugby, os mais velhos tinham, uma predominância sobre os mais novos muito grande. E às vezes até física, estás a perceber... E o comer e calar e dizer assim, mas eu um dia estes gajos vão-me, percebes? Um dia eu vou pertencer àquilo no sentido de vou ser aceito, para esta coisa, claro, de teres que lutar pelo teu lugar. Exatamente, o teu lutar para porque às vezes também, atenção, eu não quero, uma coisa é o bullying, isso é inaceitável, outra coisa é... social, por exemplo, a minha filha tem 5 anos, né? E anda no infantário. E tu percebes que às vezes há dinâmicas, não é? Quer dizer, as amiguinhas, aquela agora disse que não é amiga dela e fecham-se e a tua filha fica um bocado fora. Epá, e a tua vontade é ir falar com a educadora e dizer, ah, elas não são amigas da minha filha. Ah, mas tu não podes fazer isso, não é? Porque a vida é isso.
Claro, e tenho que aprender, não é? Tenho que aprender,
pá, e tenho que... Ouve, então, se aqueles não querem, vou procurar outros e vou... Uhum. Percebes? E o Rebbe também me ensinou muito isso. Ou seja, tu tens que conquistar a tua pertença e engolir o teu ego, estás a ver? Pá, às vezes tens que engolir o ego. Portanto, o Rebbe deu-me essencialmente isso, a resiliência. E o lutar para conquistar o teu lugar.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Do relatório da Colónia Balnear Infantil Dr. Oliveira Salazar, na Gala, pelo Dr. Bissaia Barreto. Junta da Província da Beira Litoral, Secretaria-Geral. Excelentíssimo Senhor Administrador da Companhia dos Cimentos Brancos, Lisboa. Acuso a recepção da Carta de Vossa Excelência número 2075, de 11 de outubro próximo passado, e do relatório que a acompanhava, a que passo a responder. Vestuário. Qualquer criança recebe à entrada um calção com alças, um chapéu e um fato de banho. O fato que trazem das suas terras é guardado e só fica de seu, em uso, as cuecas e uma camisola interior, se a possuírem, e se não a tiverem, a colónia fornece-a. A criança não volta a vestir na colónia o seu fato. Todos os sábados à noite é entregue às vigilantes um número de fatos lavados igual ao número de crianças à sua guarda, e tanto que, no domingo, à hora da missa, não se vê uma criança com um fato sujo ou roto. Além disso, sempre que uma criança apresenta um calção que não esteja em condições, nesse mesmo momento é substituído. É corrente arrancarem os botões para jogarem ao botão. Outras vezes, arrancam as fivelas. Queimaduras. Nem sempre é possível evitar as queimaduras. Não são produzidas somente pelo calor. Também podem ser produzidas pelos raios ultravioleta da luz. A pele não apresenta em todos a mesma sensibilidade. É frequente, na clínica particular, encontrarem-se crianças com essas queimaduras, apesar do extremo cuidado e vigilância dos pais. E, no entanto, na colónia, empregam-se vários produtos com o fim de evitar a ação direta dos raios solares, inclusivamente fizeram-se blusas de tecido quase transparente, no propósito de fazer a profilaxia destes acidentes. Vigilância. Além da vigilância diurna na praia, no campo de jogos, nos refeitórios, nos sanitários, ainda é preciso uma fiscalização durante a noite, porque travam-se nos dormitórios verdadeiras batalhas com os travesseiros, de cama para cama. Um turno, na véspera de sair, resolveu tudo urinar na cama. Peso. O registro ponderal das crianças dos Cimentos Brancos foi o seguinte. Aumentaram de peso, 123. Mantiveram o peso, 4. Diminuíram de peso, 1. A esta relação de benefícios colhidos pelos protegidos dos Cimentos Brancos, há que acrescentar algumas notas para melhor se poder avaliar o trabalho e as dificuldades a que obriga a manutenção da colónia. A colónia está apetrechada com o número de sanitários que os técnicos aconselharam para a população máxima. Apesar disto, é por vezes difícil conseguir que as crianças os utilizem, porque não estão habituadas. Algumas mesmo nunca os viram e instintivamente fogem deles. A tendência é recorrerem ao sistema que usam nas suas terras, do ar livre. Apesar da vigilância apertada a este respeito, pode uma ou outra criança mais rebelde iludi-la. E porque queremos um ambiente de asseio, há sempre um criado encarregado de fazer a limpeza precisa e de remediar as fugas à vigilância. A colónia recebe também crianças das povoações mais primitivas deste país, com uma educação primária e de índole mais diversas. Não custa, por isso, compreender a dificuldade de vigilância e de fiscalização para manter um mínimo de higiene e um mínimo de disciplina. Crianças difíceis, deficientes, crianças conflituosas e agressivas, por vezes anormais, levantam problemas a cada instante. Ninguém supõe, é evidente, que todas as crianças da colónia receberam os cuidados de boa educação, de obediência, de respeito, como grande parte das que vêm dos meios mais civilizados e que procedem e se comportam como os anjos que vieram passar 20 dias à beira-mar. A Bem da Nação, Coimbra, 4 de novembro de 1958. O presidente da Junta de Província, Bissaia Barreto.
Também tens uma, tanto fazes, és o organizador de um dos eventos esportivos aqui da Figueira, do Beach Rugby. Como é que isso começou?
Olha, sabes que eu estou à vontade, sinto-me confortável na pele do sonhadorismo, porque eu posso em primeira...
Sim, tu és a primeira pessoa.
Eu posso em primeira pessoa, por exemplo, tenho duas coisas que são muito importantes. Uma é que o sonhadorismo combate completamente o empreendedorismo. Porque eu acho terrível a forma como o empreendedorismo nos é vendido. Hoje em dia, ser-se empreendedor é ser-se empresário por conta própria.
Uhum.
Isto que tu vais a uma formação do IFP, e aquilo que tentam vender é que tu faças um microcrédito e te tornes empresário por conta própria. Pá, eu li um livro que é... Ai, como é que se chama? A falácia? Não sei como é que se chama. Mas é um bocadinho a desconstruir também esta questão do empreendedorismo. Sabes qual é o país com mais empresários em nome individual ou por conta própria?
Oh.
É o Bangladesh.
Okay.
É o Bangladesh. Sabes qual é o país com menos... empresários por conta própria, empresários em nome individual, é a Alemanha. E tu vês, tu não precisas que cada um, porque cada um de nós passa a ser um empresário em nome individual, somos todos competidores uns dos outros.
Uhum.
Andamos todos a tentar, entre aspas, competirmos com os outros. Tu vais à Alemanha e tu vês grandes marcas, a Mercedes, a Mercedes, a BMW, N marcas grandes, corporações grandes, que dão boas condições aos empregados, que respeitam os empregados, que não os obrigam a trabalhar até às 7 ou 8 da noite. É disso que a sociedade precisa. A sociedade não precisa que nós... Isto é uma coisa que vem importada da América, não é?
Uhum.
No sentido de termos... E é a desresponsabilização do Estado, porque a partir do momento em que tu te tornas empresário em nome individual e falhas, a culpa é tua.
Uhum.
Portanto, isto há aqui uma retórica por trás do empreendedorismo muito, muito, muito perigosa e que é vendida aos miúdos na escola. Os programas de empreendedorismo escolar só têm um objetivo, que é os miúdos criarem uma ideia de negócio.
Uhum.
Mas que estúpido, mas para um miúdo de 15 anos já tem que estar a pensar em criar uma ideia de negócio. Para alguns esse será o sonho deles, eu não digo
claro,
que não.
Claro.
Agora para os outros... Para a maioria, lá estão a pensar aos 14, 15 anos em agora criar um negócio. Eu digo-te uma coisa, eu se tivesse feito um plano de negócios para a maior parte das coisas que eu tive sucesso, não tinha arrancado. O Beach Rugby foi um deles.
Uhum.
O Beach Rugby, portanto, primeiro, o festival secundário foi o primeiro que eu organizei.
Uhum.
Epá, que chegou a ser uma coisa, chegámos, eu não vou dizer a abrir telejornais, mas éramos presença, por exemplo, em todos os telejornais, desde a SIC, à TVI, a não sei o quê, todos lá iam, porque aquilo era mesmo um fenómeno, nós juntávamos 6 mil adolescentes, aquilo era uma coisa...
Uhum.
Então viemos grandes marcas a apoiar-nos e a patrocinar-nos, etc. Mas até esse, se eu submeto aquela ideia...
É um plano concurso, de negócio.
A um júri de concursos, de ideias de negócios, os caras diziam, você é doido.
Claro.
Você é maluco, não é? E o Beach Rugby é engraçado porque nós às vezes também fabulamos um bocado nas nossas cabeças, não é? Criamos assim umas ideias que não são bem. E eu tinha esta coisa na minha cabeça, que agora te vou dizer, que eu não tinha certeza se era bem assim. E agora há pouco tempo confirmei pelo meu amigo que foi mesmo assim. Eu estava em casa de um amigo meu, ligado ao rugby, e disse-lhe, falei-lhe da ideia do... tinha tido esta ideia de criar um torneio de rugby de praia. E ele virou-se para mim e disse, isso é uma estupidez. E eu assim, não achas fixe, meu? Já, tipo, há futebol de praia, há vôlei de praia, tu não achas que porreiro o pessoal? Pai, a malta do rugby gosta de beber copos e gosta de festa e o caraças, não era fixe? Ah, pá, chega alguém agora vem jogar rugby para aí. É pá, tu és doadinho, não sei qual. Bem, eu fiquei, encaixei aquilo, estás a ver? Mas lá está, mas se calhar do rugby de aquelas coisas que eu estava a dizer há bocado, a resiliência, coisa. É pá, mas estás-me a dizer isto, então espera aí. O resultado é que não, é pá, nós decidimos avançar e é uma história engraçada, porque foi em 2010, quando a Câmara da Figueira estava completamente nas lonas, e nós fomos falar com o presidente Ataíde, na altura, para lhe vender a ideia, e ele disse, sim senhor, mas não temos dinheiro. E nós, epá, está bem, porreiro, vamos fazer na mesma. Ah, mas nós na altura dissemos, apresentámos aquilo como o maior evento europeu, o maior torneio europeu de rugby de praia. Nunca, nunca tinha acontecido ainda.
Mas ia ser a maior. Oh,
mas ia ser.
E veio a ser.
Para ser uma... E veio a ser, mas posso dizer que no primeiro ano tivemos duas equipas estrangeiras porque pagámos para elas virem, para não passarmos a vergonha de não ter nenhuma equipa estrangeira. E perdemos 10 mil euros.
Mas perdemos, claro, hoje 10 em mil dia euros. Já os recuperaram.
Pronto, e nós, no, pá, fica, aquilo foi terrível, porque...
Imagino.
É, ou seja, foi pelo dinheiro e pela, pá, pela frustração, estás a perceber?
Claro.
Mas, curiosamente, no final, toda a gente nos deu os parabéns. É pá, aquilo foi altamente, aquilo foi espetacular. Inclusivamente, quando tivemos reunião na Câmara outra vez, eles tinham tido também, pá, nesse ano, como não tinham dinheiro, quem aceitou isso sem fazer as coisas sem dinheiro, é pá, nós já fomos os únicos que fizemos alguma coisa de jeito, porque o resto, isto, quer dizer, não é? E a Câmara, quando reuniu connosco, para minha surpresa, disseram, olha, nós queríamos que vocês continuassem para o ano. E eu disse, olha, está bem, é pá, mas... Assim, de graça não dá. Não, 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 nós queremos apoiar. Pronto. E foi a partir daí, estás a perceber, que a coisa evoluiu. Pronto, mas já tinha esta dúvida se realmente o meu amigo me tinha dito aquilo ou não. E aqui há, foi agora há pouco, foi para aí há uns meses atrás, estávamos em conversa e ele disse, epá, ainda me lembro quando tu disseste em minha casa que ias fazer o Beach Rugby, que eu te disse que era uma ideia de caca, digamos assim. E portanto, epá, pronto, é um bocado o... Mas está também esta coisa de acima de tudo aquilo era uma paia, pá, eu queria, que não, eu e os meus sócios, não sou só eu, como é óbvio, pronto, aliar a paixão que eu tinha pelo rugby a querer fazer alguma coisa, pronto, e depois evoluiu, pá, e hoje é realmente um evento
de referência,
pronto, mesmo, mesmo em tempo de pandemia metemos aí 450 atletas de 7 países diferentes, foi um stress brutal este ano, mas...
mas aconteceu, mas aconteceu e correu bem.
Aconteceu e acho que correu bem, sim.
Paralelamente, tu também tens uma empresa que é a Fire Up Sports, correto?
Uhum.
Pronto, e vocês fazem, organizam a nível, portanto, uma organização, também apoia logisticamente estágios de equipas desportivas aqui na Zona Centro.
Sim, eu a certa altura comecei a perceber que eu sou muito indivíduo, pá, eu não gosto muito de trabalhar em grupo, estás a perceber? Não, porque acho que sempre custa-me, há duas coisas que me custa, uma é delegar e outra é aceitar que eu poderia fazer melhor do que a outra pessoa está a fazer, mas o facto de eu poder fazer melhor não quer dizer que a outra pessoa esteja a fazer mal, estás a perceber? Uhum. Mas eu lido mal com isso, então custa-me muito... a minha empresa nunca teve empregados, estás a perceber? Porque eu, pá, não gosto de controlar pessoas, não gosto de andar, porque como a mim ninguém precisa de controlar, faz-me confusão às vezes tu tens que estar ali de vez em quando a controlar ou dar assim um bocadinho com o chicote, estás a ver, para a coisa. Então, pronto, preferi sempre não, se calhar não crescer, como já podia ter crescido e etc. Mas então... Eu comecei a ter muitas solicitações fruto dos contactos que eu ia fazendo, pá, dos eventos, etc., ligados ao rugby. As pessoas contactavam para organizar estágios ou para organizar, pá, em certos esportes é tradição no final da época fazer-se uma viagem, etc. Pá, e chegavam a mim, tá? As pessoas chegavam sem eu fazer nada, chegavam-me a mim estas oportunidades. E eu, a certa altura, comecei a perceber que, assim, eu estou a perder oportunidades porque, pá, não tenho, o meu dia não tem 48 horas, nem eu tenho 4 mãos e 4 pés, não é? E então, a certa altura, pá, lá está, coincidências da vida, alguém que já tinha estagiado na minha empresa, na Dr. Sport, na primeira empresa que eu criei, E me veio abordar no sentido que ele já estava farto do sítio onde estava e que queria mudar. E veio falar comigo. E eu disse-lhe, que também se chama Rui, que é o meu sócio na Fire Up Sports, e que eu disse, olha, Rui, assim, eu não tenho emprego para te dar, até porque eu não gosto de ter empregados. Agora, eu tenho esta ideia. Epá, eu acho que há aqui mercado para explorar na área das viagens desportivas e dos estágios desportivos. Está tudo a ser canalizado para Lisboa e para o Algarve. Epá, eu acho que a região centro, Coimbra, Figueira da Foz e depois ali também a zona da Nadia, a zona da Bairrada, temos aqui infraestruturas brutais, a preços mais competitivos. Eu acho que há aqui uma oportunidade de negócio para explorar. Portanto, se tu quiseres, em vez de, olha, não te convido para ser meu empregado, mas convido para ser meu sócio. E pronto, foi assim que criámos a Fire Up Sports, que estava a ter um crescimento muito interessante quando veio a pandemia, mas mesmo assim, agora agora já em 2021, pá, ou seja, nós fomos sempre fazendo qualquer coisinha, tirando ali mesmo naqueles primeiros lockdowns mesmo, pronto, mas fomos sempre fazendo qualquer coisinha e já estamos outra vez a trabalhar.
E a Figueira é um destino procurado?
Olha, a Figueira é um destino procurado, é assim, a Figueira tem um problema, tem poucas infraestruturas desportivas. A Figueira tem poucas infraestruturas desportivas, mas é procurado, por exemplo, outra coisa que nós também estamos a explorar, que era outra área que é os eventos corporate. A Figueira é super procurada para as reuniões de empresas. Sim, por causa é central, percebes? E tem boas acessibilidades. Aliás, o hotel, o Eurostars, aqui numa reunião que eu tive aqui há tempos com eles, o Eurostars colocou-se na Figueira da Foz precisamente por isso, por perceber isso. E temos tido muita procura nessa área, por isso. Eu acho que a Figueira podia ser um destino brutal para, em termos desportivos, mas falta-lhe infraestruturas. Tirando Quiais, não é? para o futebol e principalmente para o rugby. Eu organizei durante muitos anos os estágios da seleção alemã de rugby em Quiais. Mas depois que aí já está também um bocadinho fora, às vezes também as equipas ficam ali um bocadinho isoladas, mas pronto, mas que aí tem condições excelentes, mas falta para outros desportos, para outras coisas, falta infraestruturas desportivas na Figueira.
Até porque, Rui, tu não és da tu não és figueirense.
Eu não sou figueirense.
Mas estás muito ligado à Figueira, não é? E fazes muitas coisas, olha, pela Figueira e na Figueira.
A minha ligação, ou seja, o eu, e lá está, isso é outra, as minhas decisões, eu tenho, a minha grande, talvez, e durante grande parte da minha vida foi quase todas as minhas decisões foram tomadas com base nessa paixão que é o mar. Portanto, o bodyboard e o surf, portanto, todas as decisões que eu tomava eram no sentido de me aproximar do mar e não de me afastar. E lá está, algumas dessas decisões foram completamente quase irracionais na altura, né? para o comum mortal, ou seja, pensando com a cabeça não as tomarias, tomando-as com o coração, tomei-as e depois... Lá está, o resultado disso é eu poder hoje, isto para quem não está ligado ao surf, ao bodyboard ou aos desportos de mar, o que acontece é, a partir do momento em que tu trabalhas, tu começas a trabalhar, tens uma vida ativa, é muito difícil manter essa tua paixão, pronto, porque as pessoas às vezes não percebem, mesmo a minha mulher está comigo há quase 20 anos e hoje não percebe isso, quer dizer que, por exemplo, ela vai jogar ténis. E ela vai jogar ténis todas as quartas-feiras, entre as 7 e as 9, por exemplo. O surf ou o bodyboard ou qualquer desporto de ondas não pode ser assim, porque nós temos que jogar com as marés. É a maré, é o vento. E ela diz, mas não podes ir às 3 da tarde? Não, não posso ir às 3 da tarde, porque às 3 da tarde já entrou o vento onshore, já não dá. Ou às 3 da tarde está a maré cheia e agora o banco, as ondas só estão a dar no cabedelo e o cabedelo não funciona de maré cheia e não sei o que. E depois é assim, ou seja, a conjugação de fatores é tão grande, que tu, as pessoas, não tens tempo e quase que abandonas essa paixão, ou tornas-te um surfista só de fim de semana e depois chegas, está bué de gente e chateias-te, pronto. E eu não queria acabar nisso, não é? E então eu percebi que eu só podia manter essa paixão se eu trabalhasse num sítio com o mar, né? E tinha que ser a Figueira da Foz. E então, foi assim que ou seja, quase inconscientemente, não é? Eu, se calhar, na altura em que pensei fazer o Beach Rabbit, cá também devo ter pensado fazer outra coisa qualquer, mas depois, epá, mas espera aí, não, que o Beach Rabbit é fixe, porque assim tenho que ir ver mais vezes à Figueira e tal. E foi esta questão, aquilo que eu te disse há bocado, que é a energia cega a atenção, estás a ver? Ou seja, eu sempre, pá, de uma forma um bocado consciente, não é? Eu tanto procurei isso que, de repente, a minha vida está toda centrada na Figueira da Foz. Percebes? Até mesmo o eu ter, pá, que esse foi, isso posso dizer que foi a concretização de um sonho. Eu tive sempre o sonho de dar aulas na Figueira quando era professor de educação física.
Porquê?
E lá está, porque assim, epá, os professores, que me desculpem, os meus colegas professores, hoje já não é tanto assim, também é verdade, mas por exemplo, um professor contratado, para quem não percebe, aos professores do quadro, não é, da escola, e depois há uma raça. São os professores contratados, que são assim umas coisas que andam ali, que passam todos os anos e de um lado para o outro, e pá, que ninguém liga muito, não se dá grandes responsabilidades, porque tu sabes, ou quer dizer, acabaste de chegar e vais-te embora no final do ano, e tu andas a passar ali entre os pingos das chuvas. Pá, eu, como professor de educação física, dava 22 horas de aulas por semana.
Uhum.
22 horas, quer dizer, sobra-te muito tempo, não é?
Claro.
E para mim, dar aulas de educação física sempre foi uma coisa muito inata, muito. Pá, eu não tinha que planear. Para dar as aulas, eu ia de casa de carro para a escola e eu na cabeça fazia, ou seja, eu tinha que fazer as planificações iniciais para saber quando é que dava isto, quando é que dava aquilo, mas depois a construção das aulas, porque comecei a dar treinos de rugby muito cedo também, ou seja, pronto, isto era uma coisa, para mim dar aulas era uma cena tipo, pá, como dormir, é na boa. E então, pá, eu tinha montes de tempo. Então para mim ir à Figueira dar aulas, tipo, era só, ou seja, eu ia surfar e entre o surf...
Davas aulas.
Ia dar aulas, estás a perceber? Pronto. E, epá, foi brutal, adorei dar aulas na Cristina Torres. Epá, ainda tenho alunos hoje em dia, muitos deles, encontros na Figueira e foram mesmo. Epá, depois foi brutal porque eu dou aulas um ano, só tinha 9 horas semanais, que é minha, epá, é ridículo. E eu depois. Volto para o Concurso Nacional de Professores, as pessoas têm que ter noção que é, tu estás numa escola, depois vais outra vez para um pote onde estão milhares de professores e depois sai-te na lotaria. Pá, e a lotaria deu-me outra vez aquela escola, 2 anos seguidos.
Espetacular.
Uf, mas aí já com 18 horas, já chegou outra vez. Pá, que foi, isto acontece uma vez no milhão.
Sim, mesmo aproveitar a oportunidade.
E foi muito fixe, foi realmente, pronto, e depois a minha vida foi, depois do Beach Rabbit, pronto, eu organizei o Beach Rabbit na Figueira da Foz, esta já foi a 11ª edição, aí há 8, ou seja, em 2017, o Presidente João Ataíde lançou, pá, um dia, eu lembro perfeitamente no final de um Beach Rabbit, e ele disse assim, isto era porra, era... mais 4 ou 5 eventos destes. Eu disse, Presidente, pois era, mas eu não tenho nenhuma máquina de... Isto não é chegar a casa e fazer assim na máquina e sai um evento. Mas eu disse-lhe, pá, mas na altura percebi assim, olha, mas aquilo que eu acho é que a Figueira tem grandes condições, eu não sei se é para ter outros eventos, mas tem grandes condições para ser um polo de desportos de praia. Isso eu tenho a certeza. Pronto, e aquilo ficou-lhe ali um bocado na cabeça e depois ele voltou a contar-me e disse, olha, mas explique-me lá o que é que tinha em mente. E eu apresentei-lhe um projeto que foi o Figueira Beach Sport City, que no fundo tinha, para além da organização de eventos, porque os eventos são efêmeros, não é? Os eventos acontecem, acho que têm uma importância muito grande, até mais pela dinamização económica e da promoção da cidade, do destino, mas havia algo, por exemplo, a Figueira em termos, tu quando pensas, por exemplo, em Rio de Janeiro, não é? Tens sempre aquela imagem das pessoas a jogar nas redes, aquela de correr no calçadão, e pá, e a Figueira tem esse potencial, e então era um projeto que, para além da organização de eventos, tinha, mas que isso era o mais fácil, isso não é, nem era sequer o que me motivava mais. O que me motivava mais era, primeiro, criar em termos de comunidade uma identidade de desportos de praia, ok? Porque era uma coisa que eu dei aulas na Cristina Torres e eu acho que isso hoje ainda é muito evidente, os alunos, os jovens da Figueira da Foz não estão virados para o mar.
Uhum.
Por exemplo, a Figueira da Foz é talvez das cidades que menos surfistas jovens têm, mesmo quando o surf está no maior boom sempre. Uhum. As pessoas não... Na Figueira, por exemplo, eu lembro, os meus alunos acabam as aulas e não vão para a praia.
Uhum.
Estás a perceber? Não há essa... Uhum. Não há esse hábito, estás a perceber? E então, passava por aí, passava também e conseguimos com algum sucesso, que era criar, epá, não era preciso muito, mas criar ou utilizar já infraestruturas que já existiam, colocá-las em rede para estágios de equipas e seleções de futebol de praia, de desportos de praia. Chegámos a ter aí a Polónia, chegámos a ter a Inglaterra, tivemos o Irão.
Uhum.
Tivemos o Irão, epá, estamos a falar de comitivas de quase 30 pessoas que ficam aos 10 dias.
Claro.
Estás a perceber? E pronto, e consegui, pá, foi muito desafiante, porque pronto, eu depois trabalhei mais por dentro da câmara, não, já uhum. não era só pessoas externas, já estava, epá, e pronto, as câmaras municipais são organismos pesados, difíceis, epá, e para quem está habituado a que as coisas se façam
rapidamente,
rapidamente aquilo é difícil, mas pronto, pá, eu entre 2017, 2018, 2019 estive como gestor desse projeto na Figueira da Foz.
Uhum. Que agora, e agora, mas continuas?
Não, continuo como gestor.
Ok, e agora, para terminarmos, eu sei que é uma pergunta que habitualmente tu fazes aos teus alunos, mas agora é a tua vez de responder. Qual é que é o teu sonho?
Epá, essa é a pergunta mais difícil que me fazem e para a qual eu já tive várias respostas e nenhuma me satisfaz completamente. Eu vou-te responder à pergunta, concretamente, mas antes disso deixa-me só fazer aqui um parênteses. Opa, isto é um bocado clichê.
Uhum.
Eu viajei muito. Houve uma parte da minha vida que viajei muito e quase sempre sozinho. Vivi por duas vezes na Austrália, vivi no Brasil, fartei-me viajar, etc. E fazia-o sozinho. Opa, eu estive no Tahiti, sempre com o motivo das ondas também. Eu estive no Tahiti, num sítio que é melhor onde, pá, uma das melhores ondas do mundo, e o sítio é realmente paradisíaco. Pá, eu estive lá 15 dias e eu ao fim do segundo dia só me queria vir embora. Pá, eu não estava ali bem, não estava ali bem. Eu para tu veres, o meu highlight do dia era fazer 45 minutos a pé até ao supermercado, até ao mini mercado mais próximo, porque sabia que ia passar uma hora e meia a fazer alguma coisa. E os carros paravam para me dar boleia e eu disse, não, eu quero ir a pé. Epá, e na altura, isto é um clichê, mas na altura eu lembrei muitas vezes aquela coisa do que conta não é o destino, mas é a viagem, estás a saber?
O caminho.
E as memórias, uhum. O caminho e as memórias. Depois quando chegas, pá, começam-te a vir as cenas todas. E os sonhos são muito assim. Eu acho que os sonhos não... se concretizares um sonho brutal, agora, a energia que te dá tu andares a correr atrás de um sonho é uma, isso é que é uma coisa do outro mundo, estás a perceber? Sim, isso é que isso, tu eu, por exemplo, se tu me perguntares neste momento se eu neste momento tenho assim um sonho no sentido de objetivo, não tenho. Epá, e posso dizer que, por exemplo, hoje em dia até vivo aqui algum dilema interior no sentido de eu não sei se neste momento me posso considerar um exemplo de sonhadorismo, estás a perceber? Neste momento
presente.
Uhum. Presente, estás a perceber? Uhum. Porque sinto-me assim um bocadinho, aqui, tipo, a navegar assim um bocado à deriva, estás a perceber? Quando já tive alturas na minha vida em que, tipo, eu sabia exatamente para onde é que queria ir. Mas neste momento posso dizer que o meu sonho é conseguir-me aguentar. Porque posso dizer que tem sido difícil conseguir-me aguentar fiel a esta forma de estar na vida e não acabar com um emprego e com uma vida estável. O meu grande sonho nesse momento é esse, porque eu costumo dar o exemplo do ralo.
Uhum, uhum.
Estás a ver? Tu tens os pelitos todos da barba, neste caso os homens estão assim todos no lavatório, mas depois aquilo, a água vai, e o pelito mesmo que quer continuar agarrado à parede não tem hipótese, acaba no ralo.
Uhum.
E eu sinto a sociedade muito assim, para ver, nós andamos aqui, mesmo os sonhadoristas, digamos assim, mas a certa altura tu distrais-te, deixas-te fazer um bocadinho de força
e vais.
E o ralo leva-te.
Uhum.
E vais. Portanto, o meu grande sonho é manter-me agarrado à parede do lavatório.
Uau!
Estás a ver? Esse é o meu sonho.
Ok. Rui, porque muito obrigada.
Se eu concretizar esse sonho, quero dizer para que eu ando a concretizar muitos outros pequenos sonhos pelo caminho.
Sim, e que te mantens no sonhadorismo, não é?
E que me mantenho no sonhadorismo, exatamente.
Rui, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e por partilhares a tua história connosco, está bem?
E obrigado até... eu e parabéns pela iniciativa e pá, por tudo que eu disse, vocês são, e tenho a certeza que por muito trabalho que isto vos dê ou que te dê nesta fase, tenho a certeza que todos os dias que tu sabes que vais entrevistar alguém, que é um dia que tu acordas mais bem disposta e que passas o dia, se calhar, pelas
implicações,
não é? Porque sabes que vais fazer algo que te dá prazer e que tens-te
muito
prazer
mesmo.
E acho que isso é que é um bom exemplo de sonhadorismo, por isso considera-te um exemplo de sonhadorismo com este projeto. Com
obrigada, um... Rui. Obrigada.
Okay? Obrigado,
Bel. Obrigada.
Tchau, beijinho. Tchau.
A noite de amor que as almas seduz. The rock.